Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Minha gente linda, minha gente querida, antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido. Eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora, que é muito importante. O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade de você dar 5 estrelas pro seu podcast favorito. Então, poxa, vai lá. Enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali, ó, o Spotify, vai lá e plim! Entendeu? Só taca-lhe os 5. É tale, é rapidinho. Você vai lá, 5 estrelas, acabou. Não precisa escrever nada, só vai lá, tá, acabou. É lindo, maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast pra mais pessoas por aí, beleza? Toca pro episódio aí. Brinco de paz. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão incrível que tem convidados cada vez mais incríveis. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai falar sobre saúde da criança e vocês não perdem por esperar por esse programa. Aguarde aí que vocês vão ver.
Aqui é Thiago Berto e não tem melhor momento para falar de saúde de criança do que esse, né? Acertamos no timing.
Ladies and Jennifers, eu sou Tadeu França, eu não tenho nem roupa pro episódio de hoje, com o convidado de hoje, eu estou tremendo.
E já para adiantar, por que que o Tadeu tanto treme, é que a gente tá honradíssimo em trazer aqui Daniel Becker. Querido Daniel Becker, pediatra, parabéns pelo seu trabalho e bem-vindo aqui à nossa conversa.
Muito obrigado, Thiago, é um prazer estar aqui com você, com o Thiago e o Tadeu, e já recebi muitos carinhos aqui já na entrada, então já tô com energia pra gente fazer um episódio bem bacana aqui pra galera que tá nos ouvindo.
Maravilha, muito obrigado mesmo. E a gente hoje então vai conversar sobre essas questões que a gente está vendo muito pular por aí, né? Começou a sair o calendário de vacinação das crianças, tem um monte já de fake news acontecendo, muito desespero. Na verdade, desespero aconteceu ao longo desses últimos anos, né, por causa da pandemia. E o Daniel, ele é uma das, vamos dizer assim, são aquelas palmeiras, né? São aqueles oásis no meio do deserto de tanta desinformação, que ele está ali fazendo um trabalho exaustivo de ensinar, de acalmar as pessoas, de falar, gente, isso que está acontecendo, essa notícia que deu aí, isso não é assim, olha, os estudos estão apontando, olha, boas notícias. Então, caramba, que coisa boa ter você aqui. E eu sei que em momentos como esse que a gente está gravando, você está sendo super solicitado, então vamos aproveitar bastante o seu tempo aqui, tá? Então, se você quiser começar um pouco contando do seu trabalho, o que que você tem feito, porque assim, a tua biografia é gigantesca, eu não vou usar falar aqui o que você faz, mas o que eu acho que todo mundo conhece você é do seu trabalho no @pediatriaintegralbr lá no Instagram, né, também no Facebook e tal, mas vou deixar você contar, como diriam as meninas do Mamilos, né, quem é você na fila do pão.
E quem não segue ele ainda tá usando a internet errado, já falo logo. Falei, tô leve.
Obrigado, gente. Gostei da imagem do oásis, me honra muito, mas é engraçado que o deserto está pegando fogo, né? A gente, hoje em dia, fazer um trabalho de divulgação científica, de saúde da criança, ainda tem que apanhar, ser ofendido, ser ameaçado, isso é uma coisa inacreditável. Mas faz parte desses tempos malucos que a gente conseguiu produzir aqui no Brasil nos últimos 3 anos.
Uhum.
Mas olha, eu sou pediatra, sou sanitarista, tenho uma longa trajetória também em saúde pública, né? Passei 25 anos da minha vida trabalhando com periferias, favelas, não só no Brasil, no mundo inteiro, como uma ONG que eu criei em 93 junto com outros amigos, chamado CEDAP, Centro de Promoção da Saúde. Então tenho uma forte trajetória nesse campo da saúde coletiva e eu acho que isso sim é que dá o diferencial do meu trabalho como pediatra, né? Eu sou um pediatra generalista, que a gente chama de pediatria de atenção primária, que a gente cuida dos principais problemas da criança, né? E a gente não pode esquecer que, com essa perspectiva da saúde coletiva, a gente começa a entender que uma boa parte dos problemas que as famílias encontram hoje e, portanto, que as crianças vivem, né? Dos desafios da infância e dos desafios de cuidar de filhos, não são desafios que têm a ver com cocô, xixi, fralda, injeção, gripe e resfriado. São coisas muito mais complexas, né? São condições ligadas à nossa sociedade, condições ligadas a questões políticas. Eu sou sempre cobrado, né? Porque você fala de política no Instagram de pediatria, né? Como se a política não fosse importante para a vida, né? É um bloqueio que certas pessoas têm. Então, a gente fala de questões de educação respeitosa, o trabalho do Paizinho Vírgula, que é uma referência também para a gente. Fala de questões ligadas a hábitos alimentares, a hábitos de tela, que hoje em dia são tão importantes, né? A tecnologia digital, a influência na criança, as relações familiares, os avós, os conflitos, a questão dos ultraprocessados, a questão... Claro, a pandemia se tornou, né, hoje em dia, um assunto mais palpitante, tudo que se refere à criança. E especialmente, eu trabalho também em questões da educação, da vida escolar, e especialmente também eu tenho uma bandeira hoje muito, muito forte, que é a bandeira do meio ambiente, quer dizer, que eu traduzo como uma criança em natureza, né, mas que, na verdade, tem pretensões de ser uma bandeira mais ampla, né? De ser uma bandeira que fala da convergência, saúde e sustentabilidade para o ser humano, não só para a criança. A criança é o ser humano que a gente quer cuidar do futuro dela, né? Então, eu comecei com essa militância de saúde da criança e natureza, ar livre, livre brincar, há muito tempo já, acho que talvez tenha sido pioneiro nesse sentido, um dos pioneiros no Brasil. E eu fui também percebendo a importância dessa bandeira, não só para a saúde da criança, mas para a saúde do planeta, ou melhor, para a sobrevivência da humanidade no planeta. Porque eu tenho uma clareza hoje em dia muito grande, gente. Para você ser um bom pai e uma boa mãe hoje, não basta você colocar seu filho na melhor escola, contratar o melhor pediatra, ler, se atualizar... acompanhar os melhores perfis do Instagram de educação respeitosa, de paternidade, disso, daquilo, dar a melhor alimentação possível, é muito mais do que isso. A gente tem que se preocupar com o futuro das crianças, né? Porque não adianta você criar um filho maravilhoso, pronto para a vida, cheio de qualidades e hábitos maravilhosos, e jogar ele no mundo em deterioração, um mundo que vai estar se dissolvendo daqui a 30 ou 40 anos. Então, eu tenho feito esse shift, essa virada, no sentido de estar falando mais de questões ambientais, né? Estou agora me associando com o Greenpeace, com um grupo chamado Famílias pelo Clima, porque é muito difícil falar disso, porque a gente fala... É impressionante, você fala de xixi, cocô, fraldinho, o engajamento é mil. Você fala de... tem que mudar de hábito, tem que apoiar políticas de economia... zero, cai. Todo mundo foge, ninguém quer olhar para isso, né? E, no entanto, é a única forma da gente ser pai e mãe, hoje em dia, de ser bons pais e mães, é sermos todos ativistas ambientais. Então, esse tema não pode estar fora da nossa vida, porque é o futuro dos nossos filhos. Então, é mais um trabalho que a gente quer fortalecer aí nos próximos anos, que acho que vai ser o legado, né? Porque, como o Thiago diz, a biografia é longa porque a vida já tá no chegando inverno, outono e inverno aí. Estou com 63 anos, então... Ainda pretendo trabalhar muitos anos, mas já tem muita água que correu debaixo dessa ponte aqui.
Com certeza. E, cara, olha, que coisa incrível ouvir você falando isso tudo. E você traz tantos pontos tão importantes. E eu queria até falar essa coisa do engajamento, né? De como que, de fato, isso eu acho que é um sintoma, né? Da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade muito... ela quer respostas imediatas, né? Ela é muito imediatista, ela é muito... Eu quero coisas práticas. Me diz, o que, que eu faço para lavar o nariz do meu filho? Então, os seus vídeos de lavagem de nariz de crianças e bebês, elas vão pegar fogo, bomba. Mas esses assuntos que requerem uma mudança, né, interna nossa ali de percepção do mundo, de como que a gente lida com o mundo... vai tudo flopar, né? E isso, assim, qualquer também conteúdo que você vá falar que seja um pouco mais, olha, talvez seu filho não tá fazendo birra, mas é porque talvez você tenha que pensar um pouco como é que você também tá agindo com ele, é isso também, porque as pessoas não querem saber, as pessoas querem respostas e respostas prontas.
Dicas,
ali,
quero,
né?
Dicas.
Receita de bolo.
Receita de bolo, exatamente.
E mais ainda, gente, num tema que é incômodo, porque você, para ser um ativista ambiental, você tem que mudar o seu padrão de alimentação, reduzir o consumo, reciclar desesperadamente, produzir menos lixo possível, abdicar do carro na medida possível, quer dizer, reduzir o uso de transporte individual, fortalecer o transporte coletivo. E, principalmente, você tem que se preocupar com política, porque as coisas que mais impactam o meio ambiente não são as nossas ações do dia a dia. Elas também impactam, mas o que impacta o meio ambiente é política pública e política privada, grandes empresas, né? Então a gente tem que atuar como ativistas nesse sentido, é um ativismo político também, e ninguém quer saber disso, né?
Exatamente.
Quer o seu biscoito guardadinho na lata e o biscoito coletivo, deixa para lá.
Políticas privadas que têm que ser influenciadas por políticas públicas, né?
Exatamente.
Porque se deixar a política privada agindo solta, não vai acontecer nada.
Mercado livre não se comporta.
É uma brincadeira, mas tem aquele fundinho de verdade, né? Você tem duas opções. Ou você prepara o seu filho e a sua sociedade para viver reciclando, consumindo menos, com consciência, imaginando o meio ambiente, ou você tem no seu filho o apocalipse zumbi, cara. Entendeu? Você tem essas duas opções, porque num futuro com o meio ambiente destroçado, é cada um por si. Entendeu? Vai chegar uma hora que a galera tá... Os bilionários estão indo para Marte, né?
Exatamente. Já estão preparando as cúpulas e redomas. E sabe qual é o problema dos bilionários atual, Thiago? Eles estão preocupados com o seguinte: quem vai tomar conta das cidades cúpula que eles vão, ou subterrâneas que eles vão construir para escapar do apocalipse zumbi? Porque se forem guardas armados, a grande preocupação dele é que esses guardas armados se voltem contra eles e roubem a riqueza deles, escravizem eles, porque eles é que vão estar armados, os guardas, né? Então eles querem robôs. Então o grande investimento agora é em robótica, para que haja robôs de guerra para impedir que as hordas sofredoras venham invadir essas cidades. Então vai ter armamentos assim.
É porque as pessoas não entendem, né? Mas mesmo lá em Marte tem que ter proletário, né?
Ah, tem.
Tem que ter gente para fazer trabalho para eles. Tem que ter gente para ser usada, né? Não tem jeito.
Pois é. Agora, sabe uma coisa que você falou também de... Tem muita água passou por debaixo dessa ponte. E eu lembro que, poxa, eu já me considero já alguém que faz coisa há muito tempo aqui, já estou há 9 anos fazendo coisas para a internet, e eu lembro que um dos meus primeiros contatos com o seu trabalho foi uma postagem há muitos, muitos anos atrás, que já mostra como que você tinha sempre essa visão crítica sobre o que acontece ao seu redor, né? Ainda mais você, como pediatra, dentro de uma classe de pediatras que sempre é muito fechada, muito que não fala o que acontece nos bastidores e tal. Então, o meu primeiro contato com o seu trabalho foi justamente aquele... Antes de existir o termo exposed, você fez um exposed do pessoal lá, de todos os pediatras, naquela gincana lá, da Nestlé, e todo mundo, isso, né? Pegando ali brinquedo e pegando iogurte e tudo mais. E eu ficava muito chocado, porque eu já questionava muita coisa que eu vi estranha. E você vem e traz aquilo. E aí você fala assim, caramba... Esse pediatra, ele é um pediatra diferente, porque não é todo mundo que bota a cara a tapa assim, porque é realmente uma classe muito fechada, né? Eu qualquer vez, assim, na minha vida aqui produzindo conteúdo, que eu levantei algum questionamento em relação a pediatras, nossa, o que eu recebi, aí o engajamento era alto, porque eu recebia, era mensagem, era e-mail de pediatra falando que eu não devia estar falando daquilo e tudo mais, mas parabéns por você sempre ter tido essa posição. Isso não é de agora, né? Porque agora o pessoal conhece você mais pelo Instagram, mas você está falando sobre isso há muito tempo.
Hoje em dia a gente tem um grupo de pediatras que são muito mais críticos em relação a essa postura. Na verdade, é um movimento que vem da indústria alimentícia. Na verdade, é o seguinte, vamos falar às claras aqui, né? Toda medicina ela tem relações promíscuas com indústria, né? De cabo a rabo. Então, até a ciência tem relações promíscuas com a indústria de periódicos. Tem muito dinheiro envolvido, tem muita sacanagem envolvida, quase que chantagem, ser obrigado a pagar fortunas para publicar um artigo na Nature, por exemplo, que é uma revista de referência, enfim, coisas desse tipo. E cada especialidade tem a sua indústria de estimação. Então, por exemplo, a indústria, a ortopedia, a indústria de próteses ósseas, a cirurgia vascular e a cardiologia, com a indústria de próteses vasculares e estentes cardíacos, aquela coisa, né? E a indústria também com a indústria farmacêutica, com os produtos tipo estatinas, que são muito vendidos. E a pediatria tem também com a indústria farmacêutica, tem muita relação com a indústria farmacêutica, mas tem especialmente com a indústria alimentícia. Então, toda a medicina está contaminada, inevitavelmente, pela indústria. O que a gente tem que olhar é se os limites éticos estão sendo ultrapassados. E são ultrapassados frequentemente. Por exemplo, a Academia Americana de Cardiologia, ela vai baixando o nível de colesterol aceitável cada vez que sai uma pesquisa dizendo não, problema, questões de coração, aterosclerose e tudo mais, você tem que cuidar da saúde como um todo, não adianta só o colesterol, o estresse, a alimentação de base vegetal, trabalhar atividade física. Aí cada vez que sai um negócio assim, dizendo que o problema é muito mais amplo que o colesterol, eles dizem, não, o colesterol agora não pode ser mais 130, tem que ser 100. Agora não serve mais 100, tem que ser 70. E cada vez que sai um guideline desses, tem que tomar mais estatina, mais estatina, mais estatina, enfim. Tem muitas jogatinas aí envolvidas, né? A psiquiatria, né?
Parece que tá alguém brincando com a cotação do ovo, né? Porque o ovo antigamente... Ah, faz bem pro coração. Não, faz mal pro coração. Não, faz bem pro coração. Não, faz mal. Não. É. Aí parece que deve ter algum dono de granja, né? Trabalhando lá na Nature. Tem dono de granja. Não sei, então só pode.
A indústria da carne joga muito pesado. A indústria de proteína animal joga muito pesado, né? Eu já fui ameaçado, porque eu tenho feito posts falando bem do veganismo, né? Da alimentação baseada em planta, que a gente chama, não é nem veganismo. E o pessoal reage, ó, os gaúchos, né? Não precisa ser só gaúcho, não. Galera da carne... Vocês viram aí o que é que o Bradesco fez alguma ação relativa a... Não sei se vocês viram isso. É em São Paulo. Vocês são todos de São Paulo?
Eu sou do Rio. Eu tô em São Paulo, mas eu não pude conhecer a cidade porque vim para cá na pandemia, então...
Eu sou de São Paulo. Quer dizer, eu moro em Guarulhos, mas, assim, tudo eu faço em São Paulo. Trabalhar, fazer as coisas, eu faço em São Paulo.
Teve aí em São Paulo o Bradesco fez alguma alusão à segunda-feira sem carne e o agronegócio reagiu com uma brutalidade, fizeram um churrasco em frente às agências do
eu vi isso,
um negócio assim horrível. Enfim,
eu vi.
Quando você estabelece limites éticos, essa relação com a indústria é inevitável, afinal de contas a indústria farmacêutica é quem produz os remédios, do que a medicina usa como instrumento. Então, as vacinas, né, como a gente está vendo agora. Então, tem um lado essencial na indústria farmacêutica, mas tem um lado muito antiético, né, que é o lucro a qualquer custo. E na pediatria, a questão da indústria alimentícia. É claro que há um conflito evidente entre... Uma associação de pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem como missão, uma das missões, estimular o aleitamento materno, aceitar patrocínios ilimitados da Nestlé, da Danone, da Smith Klein, da outra, Mead Johnson, essas indústrias do leite. Não tem sentido, né? É muito, digamos assim, muito contraditório, muito incoerente. Eles dizem, não, porque os limites éticos, não tem desculpa. É incoerente. A indústria, ela ganha quando ela derruba. Cada criança que é desmamada, ela ganha com isso. E por mais que os pediatras neguem essa influência, ela é evidente, essa influência. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que é uma das mais respeitosas e respeitáveis do Brasil. Eu sou membro da Sociedade de Pediatria, mas isso não me impede de criticar este lado da relação com as indústrias de leite. Não deveria ser a esse ponto de ter patrocínios ilimitados, tudo ter presença e ter presenças evidentes até hoje. Tiago, eu fui repetir essa mesma reportagem no último congresso que eu fui, Rio Grande do Sul, se eu não me engano. O stand da Nestlé, ele ocupa metade da área de exibições, né? E aí tem todos aqueles anúncios, com aquelas frases sugestivas. O nosso leite é quase igual ao leite materno, ou as mesmas características que o leite materno. É mentira. A formulação da frase é sutil para você não poder acusar para um lado, mas, evidentemente, ela é uma frase mercadológica. Ela atinge na cabeça. Ah, o leite da Nestlé é igual ao leite materno. É isso que... Aí tem aquele, aquele obrigação legal, disclaimer, né? Que você tem que colocar em qualquer anúncio de leite em pó, pela lei, você tem que colocar uma nota dizendo leite materno é o melhor alimento para o seu bebê, não sei o quê. Para ler esse disclaimer no negócio, na barraca da Nestlé, eu tive que ficar de quatro, literalmente. Eu tive que me abaixar ao chão, ficar de quatro, para botar a cara assim na coluna, para poder ler a letrinha desse tipo lá embaixo, lá no rodapé, literalmente no rodapé. É pura crueldade. É tudo calculado, entendeu? É. A Nestlé não dá ponto sem nó, é a maior indústria alimentícia do mundo, né? E é sacanagem atrás de sacanagem, isso aconteceu o tempo todo. E hoje em dia tem uma reação de digamos assim, tem mais gente que está consciente disso, que está reagindo a isso, criticando isso, então isso é um movimento bacana. E agora também a Nestlé está, a indústria, de forma geral, está mais feroz também, que eles atacam mais com mais armas.
Fica mais em cima. O que eu recebo... Eu, assim, falando agora do lado do criador de conteúdo, o que eu recebo de, né, de propostas super, né, sedutoras, as publicidades que eles propõem, assim, é dinheiro para garantir alguns meses de aluguel meu. E a gente, né, pela ética, a gente fala, não, isso não vale.
É, que eles nunca ofereceram para mim. Fudido do jeito que eu tô, né? Vou fazer o quê?
A mãe blogueira se refestela. Eu já vi pediatra fazendo dia do leitinho tal no consultório dela, no Instagram. Existe que isso. Né? Não é incomum. E é legitimado pela Sociedade de Pediatria, por que não? Se a sociedade aceita o patrocínio, por que eu não vou aceitar? Né? Agora, você se lembra da primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente?
Olha aí. Ih, pegou.
O velhinho aqui, o velhinho de
foi Climão no tricô, Climão.
Não, eu acho que foi numa livraria Saraiva, não foi?
Ah, garoto, gostei. Não sei se foi na Saraiva, foi no lançamento do livro da Lígia, cientista que foi ao mundo.
Isso, foi lá mesmo.
Foi em algum show.
Foi lá mesmo. E eu lembro do espanto que eu tive. Gente, vocês não têm noção. O Tadeu, o Berto, principalmente, eles sabem que eu sou grande. E assim, aí vem o Daniel, que é esse homem gigantesco. Eu olhava assim pro alto. Eu falei assim, que isso, gente? Que isso? Ele é muito grande. Essa foi a minha primeira impressão que eu lembro de caraca. Mas foi naquele lançamento. E foi numa livraria dessas Saraivas aí. Então, ó, isso tem tempo também, né?
Bota 15 anos aí. Essa brincadeira, né? Por aí.
Não, 15 anos também não, porque eu não sou pai há 15 anos.
Então deve ser 10.
Mas olha, eu só gostaria de dizer que se eu, como seu fã, doutor, se fosse eu, jamais demoraria esse tempo que ele demorou para lembrar onde a gente se conheceu. Então eu espero que esse encontro role em breve.
E aproveitar também aqui, já que a gente está também dando uma chuva de carinho no Daniel, porque é alguém que precisa de muito carinho, com tanto que ele apanha na internet hoje em dia. Então, a Débora Máfia, que está aqui no nosso chat de apoiadores Supimpas, está ouvindo, está falando assim, ai gente, eu amo o Daniel, o vídeo dele dos 5S me norteia desde 2018 com a minha primeira filha. Então aí, ó. Então acho que já vale até você explicar mais ou menos o que é esse 5S, porque eu não lembro disso.
Esse é outro vídeo biscoiteiro, né, Thiago? De vez em quando eu quero um like, eu boto esse vídeo de novo, né? 5S é uma técnica muito simples da gente.
Ah, acho o do Harvey Karp, não é?
Isso, exatamente.
Ah, tá.
É aquela coisa de pegar o bebê, botar de lado, balançar, botar a mãozinha dele na boca, faz... ritmado, imitando o som do coração da mãe, você emular o ambiente intrauterino para a criança, ela calma, que parece realmente mágica. Mágico. O bebê tem até 2 meses, depois começa a não funcionar mais, mas é impressionante. Mas é legal no consultório, porque vem aqueles pais recém-nascido, geralmente pais de primeira viagem, né? Desesperada, que não sabe o que fazer quando a criança chora, e aí fica uma ansiedade. A criança abre
o bico. 3 semanas sem dormir.
Não necessariamente, porque o bebê recém-nascido dorme muito. Né? Ele
Não, noite, os pais.
Não dorme muito de noite.
Os pais estão sem dormir.
Exatamente, os pais é que estão sem dormir. O bebê dorme muito bem. Mas eles, especialmente, é muita ansiedade nesse momento. Né? Por exemplo, todo mundo aqui passou. Eu, quando fui pai de primeira viagem, nossa, eu fiquei muito ansioso também. Então, quando a criança está chorando no consultório, já mamou e está tendo uma crise de cólica, ou está chorando por qualquer motivo, só eu pegar a criança, ela já calma. Porque, não é porque eu sou mágico, é porque eu não estou nervoso. E o bebezinho é uma esponja de sentimentos. Né? Ele tem uma capacidade de absorver a energia em torno dele muito impressionante. Isso eu acho mágica, né? Como é que o bebê traduz a energia que ele vive, que está em torno dele. Né? Maravilhoso isso. E aí, só de você pegar uma criança, uma pessoa que não está nervosa, muitas vezes uma empregada faz isso, uma tia faz isso, uma avó faz isso. Já calma, aí faz aquela demonstração, ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, e realmente o negócio funciona muito bem. bem legal.
Incrível, incrível. Realmente é muito mágico. Mas depois, ó, mas é o que o Daniel falou, depois fica difícil fazer, emplacar essa técnica aí. A criança começa a se espernear querendo sair do teu colo.
A Thalita, eu fico no aguardo do, da, não importa a letra, mas das 5 dicas para os Terrible Twos da vida em shopping.
Vambora.
Eu tentei fazer essa técnica aí de simular o útero aí com o Noah, mas com 7 anos acho que não deu muito certo, não. Demorou não,
é, 7 anos eu acho que se funcionasse você deveria ficar preocupado, entendeu? Porque não era pra funcionar. Agora, a Thalita aqui também no chat, ela é a companheira do Tadeu, tá colocando aqui, ó, não tenho nem roupa pra usar pra esse evento. Doutor Daniel, meu ponto de equilíbrio de sanidade mental no meio desse caos que tá o Brasil. A Atene também botou, não acredito, tá todo mundo muito feliz, mandando vários emojis de coração pra você, tá, Daniel? Então, toma um biscoito, não, é merecido.
Todo mundo de novo. Obrigado,
Daniel, valeu. Agora, vamos entrar aqui num assunto um pouco mais... complicado, né? Um pouco mais delicado. Não pra gente, porque a gente é todo mundo aqui, sempre foi pró-vacina, não tem esse problema, né? Mas quando começou... A vacina em si, ela sempre foi um tema muito complicado e sempre envolvendo muita ideologia política quando a gente tá falando de Covid, né? E você tem feito muitos vídeos falando sobre isso. Só que parece que o problema escalonou com uma potência tão absurda quando a gente começou a falar das vacinas para as crianças, quando começou a entrar a Anvisa liberando as vacinas para crianças de 5 a 11 anos, e aí a coisa começou a se tumultuar de um jeito colossal. E é muito curioso, assim, eu, enquanto pai, né, e já tendo 4 crianças que vacinam desde que são recém-nascidas, é muito estranho você ver um país que sempre foi referência em vacinação infantil, que tem um dos maiores calendários vacinais do mundo e que vacina a criança desde o primeiro dia de vida. E sabe, e agora a gente está fazendo esse tipo de... Está andando para trás, sabe? Então, eu sei que existe um movimento global, eu diria, né, de anti-vaxxers, que está começando a criar mais problema, tanto que teve surto de sarampo, voltou a ter e tudo mais. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre, tentar dar um pouco de esperança pra gente, porque tá muito difícil. Eu falo com as pessoas vai, se eu faço vídeo, eu também tomo, apanho, e as pessoas ficam revoltadas, elas não ficam, ai não, eu tenho medo. Tem poucas pessoas que falam que tem medo, mas tem muita gente que vem com ódio, sabe? Vem com, não, que isso é absurdo, não sei o quê.
Tem gente que fica tão cega que na hora de jogar o hater pra alguém que é pró-vacina, é falar assim: essa vacina é do PT. Essa vacina é tipo tudo. Já, politizar a vacina num grau que tá insustentável até conversar sobre, né? Você, tipo, você fala, vou vacinar os meus e.
A ignorância chegou num nível que, se tu falar que tem chip do Elon Musk no arroz, a galera para de comer arroz, cara.
Uhum.
Olha, dependendo do efeito do chip do Elon Musk, eu sou capaz de comer. Se for para dar a burrice dele.
Não, mas né, Dodon, tinha chip da Microsoft na vacina,
sim,
né?
Sim.
No...
5G vai ativar, o 5G vai ativar o chip da vacina. Gente, eu acho que é uma pergunta muito oportuna, mas a gente tem que ampliar um pouco o olhar sobre essa questão do movimento antivacina. Primeiro, Thiago, eu concordo que a gente está sofrendo muito. Todo mundo que fala de vacina hoje está apanhando, né? Tem muito hater. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que esse movimento tenha crescido muito no Brasil, o brasileiro adora se vacinar. A gente tem um dos melhores índices de vacinação do mundo. O Rio de Janeiro só está atrás de Portugal, se ainda está ainda. O Rio de Janeiro, cidade, está muito na frente do Brasil, em geral. Está chegando no nível de Portugal, que é o país que mais vacinou no mundo. Porque hoje o Rio hoje está com uma excelente gestão em saúde. Nosso secretário de saúde, eu não tenho uma relação política com ele, não votei nesse grupo, votei num outro candidato, mas fui chamado como colaborador, claro que eu aceitei, porque também confio, já conheci o trabalho do Solange, e a gestão deles é muito boa, e a prova está aí. O Rio de Janeiro está com índices muito mais abaixo e está vacinando super bem. Mas esse grupo... anti-vacina é muito vocal, né? São os haters, são os bolsonaristas, são os a ultradireita, que é aqueles que se manifestam. Além disso, tem os robôs. Você vê direto, né, no Instagram, quem te ofende, você vai lá, é uma pessoa que zero publicações, segue não sei quantos, não tem foto muitas vezes, ou tem uma foto esquisita. É, infelizmente, muitos religiosos, muitas mulheres religiosas, você vai ver as mulheres que ficam criticando e estranhamente ofendendo, né? É filha de Cristo, serva do Deus vivo, tem esses títulos no Instagram, né? Enfim, é pena que a religiosidade das pessoas tenha levado elas a serem odiosas, né? Acho que são vítimas desses falsos pastores e tal, esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, é saber que a grande maioria das pessoas adora a vacina, quer vacinar as crianças, e a gente tem que falar dessa maioria, porque essa maioria, como ela não se manifesta, parece que os antivacinas são maiores, isso fortalece eles. Então, vamos falar, a grande maioria, acho que mais de 95% da população brasileira quer se vacinar, e o brasileiro antivacina quer vacinar o filho também. Ele fica com medo e vai lá e vacina, que eles são covardes. Segunda questão que eu quero iluminar, que eu acho que tem a ver com o que o Tadeu trouxe, é entender por que que esse movimento é um movimento político, sim. O movimento antivacina, ele nasce de uma, curiosamente, de um golpe jurídico, né, que foi descoberto depois de um médico americano, não sei se era americano ou era inglês, não estou com o nome dele na cabeça, mas é um golpe conhecidíssimo que publicou numa revista de excelência, se não me engano, na Nature, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo, é um artigo mostrando lá, estatisticamente, que a vacina Triviral, que é aquela sarampo, cachumba, rubela, estaria gerando casos de autismo, então estaria na gênese do autismo. Esse trabalho foi depois desmentido, era cheio de falsidades, e descobriu-se que o cara estava associado com um grupo de advogados que advogava para crianças de famílias que tinham problemas neurológicos e que inventaram essa história de que vamos tentar arrancar dinheiro da indústria farmacêutica culpabilizando a vacina por isso. Isso virou um golpe célebre, esse cara foi banido, perdeu o direito de clinicar, se não me engano, nos Estados Unidos, alguma coisa na Inglaterra, não sei exatamente, mas ali se inaugurou um movimento que hoje em dia tem representantes muito, muito eloquentes. Tem um cara chamado Robert Kennedy, né, que você acha que é o presidente, é o Bob Kennedy que ressuscitou, mas é o pior antivacina do mundo. Tem o próprio Robert Malone, que é um cara que se diz que inventou a vacina do mRNA, que ficou célebre agora na pandemia, os vídeos dele circularam muito, o sujeito dizendo que ele tinha criado a vacina, que não faça isso com o seu filho, porque você está fazendo um experimento genético, o gene do vírus vai penetrar no seu filho, vai lesar o cérebro, deixar ele estéril, não sei o quê, um monte de mentiras desse tipo. Esse cara ficou cérebro. Ele é tanto o inventor da vacina mRNA, quanto, outro dia eu vi essa imagem muito boa, quanto o Júlio Verne inventou o Apolo 11, que foi para a Lua. Ele foi um dos primeiros que viu que era possível injetar material de mRNA na célula e que isso teria uma utilidade clínica. Mas depois ele não participou mais das pesquisas e ele se arroga o título de criador da vacina, que é mentira, e ele virou antivacina por ciúme, né, por raiva de não ter sido criado. Mas o que acontece? Isso que é mais interessante. O movimento das vacinas trabalha com medo, com terror. E para isso eles usam teorias conspiratórias, né? Eles inventam essas questões, eles pegam lá uns artigos escuros, né? Uma coisa, artigos em revistas obscuras, mal feitos, coisas que são do ponto de vista científico altamente duvidosas, e criam pavor, porque esses artigos mostram que se você vacina é pior, a vacina pode causar tal coisa, foi detectada uma proteína S tóxica no cérebro do não sei o quê, no Japão, o artigo está em japonês, aquela coisa. É medo, né? Vejam a estratégia dos negacionistas, é sempre teorias conspiratórias. E o que é o negacionismo climático também? Você pega... da mesma forma que você pega a ciência, que 99,9% da ciência recomenda a vacina, tem lá um 0,1% que são os malucos, que são a base desses movimentos, o negacionismo climático é a mesma coisa. 99% dos cientistas concordam que a ação humana está provocando a mudança climática e que se a gente não mexer nisso, a gente vai se ferrar. Como é que era o negacionismo tabágico? Era, sabe como? Você pegava 99% da ciência, dizia que cigarro faz mal, cigarro dá câncer, cigarro dá enfisema, cigarro mata. Aí eles pegavam um cientista lá, pagavam esse cara para publicar uma entrevista dele numa revista do tipo Veja, isto é, lá nos Estados Unidos, dizendo, parece haver uma associação, mas não é exatamente uma causalidade, pode ser que, a gente não tem certeza ainda, quando já todos os indícios apontavam de forma clara que o cigarro fazia mal. E aí o que acontece? O fumante, quando olha um artigo desse, se tem uma possibilidadezinha, deve ser besteira, é claro. Né? Da mesma forma, um cara que você quer que mude de atitude diante do meio ambiente, se ele vê, o Rodrigo Constantino fala que mudança climática pode ser positiva, que na verdade não é nada disso, que não tem ação humana, que são as manchas solares, não sei o quê, então ele deve ter razão, porque aí não precisa fazer nada, entendeu? É com a dúvida e com o medo. No caso da vacina, não é a dúvida, é o medo. Mas todos esses movimentos são ligados, por incrível que pareça, são ligados à extrema-direita. É a extrema-direita que está na base do negacionismo tabágico, do negacionismo climático e do negacionismo da vacina. Como a extrema-direita explodiu nos últimos anos, desde a eleição passada, especialmente no Brasil, a gente viu o fenômeno que foi, na verdade, muito antes da eleição, desde 2013, o antipetismo, eu não sou petista, não votei no PT nas últimas três eleições, votei na Marina, então eu posso falar de cadeira, votei no Lula duas vezes, é claro, como a maioria dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, aqui eu não gostava dela, votei na Marina duas vezes, o antipetismo, que foi esse movimento criado a partir especialmente do impeachment da Dilma, que eu chamo, eu como muitos de nós chamamos de golpe, que foi um golpe jurídico, um golpe jurídico parlamentar, e depois a prisão do Lula também foi um golpe jurídico parlamentar. Quer dizer, esse fenômeno do antipetismo de colocar o PT como, como o único, a única fonte de todo o mal na política brasileira, né? E, portanto, a esquerda, né? E, portanto, uma pessoa que luta pela justiça social é um esquerdopata, uma pessoa que diz que a vacina é um movimento coletivo, que todo mundo tem que participar, é um esquerdopata, e a direita vem com esse discurso, né? De que a liberdade individual acima de tudo, né? Então, que serve, inclusive, para você fazer campanhas para não taxar tabaco, para não taxar refrigerante, porque é o direito individual, para você não proibir publicidade infantil, que é um dos piores males que a nossa sociedade impõe às crianças, dizendo, né, que é direito dos pais terem a publicidade, como ao ponto que essas pessoas chegam de usar a liberdade de forma completamente deformada, deturpada nesse sentido. Então, a extrema-direita está por trás desse movimento. E aqui no Brasil casou-se lindamente. O Bolsonaro não é antivacina à toa. Ele é antivacina porque isso fortalece enormemente a sua relação com o fanatismo do seu grupo, que felizmente está cada vez mais encolhido. Até porque tem sido demonstrado de forma cabal o quanto a vacina tem sido efetiva. Então,
eles não não estão só sendo encolhidos por nada, não. Eles estão sendo encolhidos pelas escolhas que eles estão fazendo, né? Porque estão morrendo.
Exatamente. Tem isso
também. Tem muita gente também.
E eu tenho pra mim, Daniel, que ele tomou escondido e ele está sustentando a narrativa de que não tomou para manter esse apoio. Exatamente o que o senhor falou. Para mim, ele tomou escondido.
Porque por trás disso tem um movimento muito covarde, né? Que é isso. Não, vou tomar porque eu não sei, né? Vou tomar para garantir, mas não vou falar para ninguém.
E para mim, assim, só complementando, não só ele, na minha cabeça, ele tomou e se silenciou, como também muitas pessoas que não faziam ideia, porque como meio que tudo está polarizado, né, no Brasil, muitas pessoas passaram a ser antivacina depois das declarações dele, de tipo, é uma gripezinha, não é nada, não sei o quê, papá. A pessoa tá com a BCG aqui, a cicatriz aqui no braço até hoje, parece uma cratera da Lua, e agora ela fala que é contra a vacina, que não toma, que não vai dar no filho.
20 vacinas, das 20 vacinas que ela tomou na infância, e continuou tomando puta, que tomou na gravidez e tal, e ela
Mas agora
ela é afiliada à extrema-direita. Então, isso, por um lado, engrossa o caldo da extrema-direita, engrossa o caldo da vacina, é uma sensação perfeita. engrossa o caldo dos antivacinas e fortalece politicamente os dois grupos e cada vez mais coloca eles num radicalismo progressivo, cada vez pior. Agora, fazer isso com as crianças é muita covardia, é muita covardia. Porque você dizer para pais para não vacinarem seus filhos, depois eles... Engraçado, porque os robôs, todos eles, quando vêm atacar, vêm com a mesma frase. Ah, doutor, então eu vou lhe dar um papel para o senhor assinar, se responsabilizando se acontecer alguma coisa com o meu filho, tá bom? Aí o senhor continua pregando essa pró-vacina? Eu falei, pode mandar o papel que eu estou fazendo um outro aqui para você assinar, te responsabilizando por qualquer morte de criança que não foi vacinada. Aí a gente fica kit, não tem problema nenhum. E veja, existe também uma culpa, digamos assim, entre aspas, dos pediatras nessa história, porque a gente deu um certo combustível para esse grupo, porque a gente sempre diz lá no início que o que aconteceu? Quando começou a pandemia, ninguém sabia de nada, né? Rapidamente a gente foi percebendo que as crianças quase não adoeciam, né? Eram casos muito leves ou assintomáticos, uhum. Isso ficou claro em poucas semanas. A gente falou que, graças a Deus, né? Que bom, você imagina essa pandemia se as crianças fossem um grupo de maior risco, né? Seria ainda mais sofrimento, mais trágico ainda, né? E a gente, então, meio que se tranquilizou. Não, criança faz caso leve, criança não morre, criança quase não hospitaliza. E, no entanto, estavam, desde o início, sendo hospitalizadas crianças, estavam morrendo crianças, só que poucas. Não foi um massacre, uma catástrofe como entre idosos e pessoas com comorbidade.
Poucas em comparação com a bosta que foi, né? Com o geral, com o todo.
Isso.
Mas se você colocar que fala assim, foram 500 crianças morreram, é criança pra caralho.
Exatamente. Em comparação com adulto, foi irrisório. Mas olhando para as crianças, é a doença que mais matou crianças nos dois últimos anos. Então é muito grave em criança. Pois é. Então, do ponto de vista, a gente tem que entender isso. Isso até para quem está nos ouvindo, né, e ainda tem dúvidas sobre vacina, a gente tem que entender o seguinte. Se o seu filho pegar Covid, a chance dele ter um caso grave é ínfima, ínfima. Então, não é motivo para pânico, de forma nenhuma. Se a gente olhar para o conjunto das crianças, é que a gente precisa vacinar. Porque todas as vacinas, gente, vamos entender isso. Isso é um conceito fundamental. Ninguém dá nenhuma vacina para evitar os casos leves das doenças. Não é para isso que a gente vacina. Imaginem, em 2018 morreram 44 crianças de 0 a 18 anos com a gripe, pela influenza. E todo mundo vai para o posto vacinar a influenza. 44, aqui no Brasil, uhum. Morreram 2.500 e devem ter morrido talvez o dobro, porque tem casos de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos de Covid grave, que não foram diagnosticados como Covid, não deu tempo de fazer o teste, e que foram provavelmente por Covid. Então, podem ter morrido 4, 5 mil crianças em 2 anos, o que é um dos piores números do mundo, porque no Brasil ainda tem muita gente na periferia, na pobreza, com má assistência médica, com pouco acesso à assistência médica.
É, subnotificação, né, Diego?
Exato. E também condições sanitárias ruins e tudo mais. Então, condições nutricionais Sim. ruins. Então, é claro que isso leva a uma maior fragilidade imunológica. Mas é muita gente. Ninguém vacina catapora. Todo mundo toma vacina de catapora todo ano. Ninguém vacina catapora para evitar que a criança fique pintadinha com 5 bolinhas que vão depois sumir depois de uma semana. Você vacina para catapora para evitar as complicações da catapora, que são raras, mas graves. Encefalopatia, pneumonias, septicemia por infecção secundária. Essas complicações é que você quer evitar, porque elas matam tantas crianças, são poucas, mas é o suficiente para que a epidemiologia diga vamos vacinar toda a população para evitar que estas crianças morram. A Covid é a mesma coisa. A gente tem que vacinar as crianças todas para evitar que essas 3 mil ou 4 mil morram. E é mais do que suficiente.
E tem,
você
exatamente.
Chegar na televisão e dizer que não morreu ninguém. Você conhece alguma criança que... Ou imagina as crianças... Olha, só tomou vacina e passou mal. Teve um problema de respiração. Essa visita da Damares e do... a São Paulo,
nossa.
Querendo uma morte, dois vampiros, dois abutres asquerosos, querendo que uma criança que teve um mal súbito por causa de uma doença congênita do coração fosse por causa da vacina, isso foi uma das coisas mais horrendas, das cenas públicas mais deprimentes e deploráveis da história do Brasil. Esses dois tinham que estar na cadeia por causa só dessa viagem que eles fizeram. E a gente tem que entender, gente, que esse tipo de atitude não está só lesando a vacinação para a Covid. Tá muito,
é
muito...
Não é, tá, o calendário todo de vacina está sendo afetado.
Está sendo questionado, isso entendeu? Acaba...
Você vai ter num futuro não muito distante pessoas que estão com cartão de vacinação zerado.
Exatamente.
Ô, doutor, e tem uma questão também que as pessoas não param para pensar, que nesse anseio de provar a narrativa, de provar que está certo, de provar que a vacina que foi aquilo e aqui não sei o quê, as pessoas estão se apegando em estatísticas, em números, né? A gente sabe que eles servem para nos dar determinados parâmetros, mas quando a gente está falando de, sei lá, 300 crianças que morreram, 500 crianças que morreram, beleza, você fala um número com base no montante de adulto e idoso que morreu, é pouco, mas são 500 crianças, e aí é o ponto. Às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de olhar para saber que aquela criança é o Enzo, é a Valentina da Dona Maria, que tem nome, que são crianças, que são filhos, que são filhas de pessoas que podiam não perder seus filhos.
Enzo e Valentina não.
Eles são muito novos.
Não, Enzo e Valentina já foi uma onda suficientemente grande. Vamos, nomes aí. Nome, Arthur, Sofia, Alice...
Os nomes tendências do momento, né, enfim, mas a gente precisa entender que são filhos de alguém, cara, uhum. E aí para provar essa narrativa as pessoas estão se querendo buscar argumentos para provar o que não tem como, cara, sabe, falta esse olhar também.
Mas eu acho de verdade que as pessoas... Tem tanta vontade de se provar nesses casos, de sustentar uma narrativa, que elas se deixam mesmo chegar ao ponto de morrer. Porque, vamos lá, antes da vacina tem a galera que falava da máscara. A máscara não protege, que a máscara me dá falta de ar, que não sei o quê.
Máscara, se você fizer...
Não.
Uhum.
Eu não consigo respirar, eu fico sem oxigenação no cérebro, posso desmaiar, posso morrer.
E a longo prazo você vai ficar senil, porque você vai prejudicar teu cérebro a longo prazo, você vai ter Alzheimer.
Quantas pessoas não morreram por causa da máscara? No caso, por causa de não usar a máscara. Ou não usar corretamente a máscara. Antes mesmo da vacina, entendeu? Aí depois eles só vão trocando o alvo, sacou? Não usa máscara não, usa cloroquina. Aí depois não usa máscara não, usa ivermectina. Aí depois não precisa não, é só uma gripezinha. Você pode pegar que não vai dar nada. Aí depois da gripezinha, pô, não, não vacina não. E num futuro próximo, né? Porque a gente sabe que já tem estudos e pesquisas sobre medicamentos, né? Pra gente tomar, pra diminuir os efeitos da Covid e tudo mais, como tem pra resfriado hoje em dia, vai ter em algum momento no futuro pra Covid. Né? Só não sei se não foi lançado ainda, deve estar em fase de teste ainda.
Já
né?
Tá,
não sei
tá como é que tá. Já tá comercializando
nos Estados Unidos? Ah, então. Não, em breve vai estar aqui e vai falar: não vou tomar isso não. Porque isso aí não faz nada, não. Isso aí é placebo. Isso aí é água com açúcar.
É uma luta a favor do vírus e da morte o tempo todo, né? Bolsonaro, ele luta em favor da destruição. É um governo da destruição. Ele destrói o meio ambiente, a cultura, a saúde.
Exatamente.
As instituições. Ele está minando, sabotando as instituições. Ele destrói a ciência. Ele destrói as instâncias participativas. Ele destrói a democracia. O que esse governo quer é transformar o Brasil numa Rio das Pedras, né? Transformar o Brasil num território de milícia, uhum. É isso. Onde eles, aí sim eles vão poder fazer a sua festa à vontade, sem se preocupar com legalidade.
Pro nosso ouvinte que não faz ideia de onde fica Rio das Pedras fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje em dia só entra e sai de lá se beijar na mão do miliciano.
É isso aí. Que, e agora assim, só tentando trazer um pouco também de acalento para as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes se deparam com dúvidas, né? As pessoas levantam, mas e aí? E, né? Mas e essa notícia? Porque, por exemplo, eu recebi recentemente em DM no Instagram um seguidor falou assim, ah, eu tô muito inseguro, porque tem realmente as pessoas que estão inseguras. E eu acho que a gente precisa, a gente tem esse dever de ajudar essas pessoas a se tranquilizarem e entenderem o que, que é uma informação de qualidade e o que, que não é, né? Então, eu lembro claramente desse caso que o cara chegou para mim e mandou aquela, um print da história lá do menino que passou mal porque tomou a vacina. Aí você vai ver o print, é um print de um tweet, de um arroba que é assim, arroba neia12345678. Aí você, pô, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo um negócio desse, eu vou lá no Twitter e vou ver que arroba é esse. Um arroba típico de bot bolsonarista. E aí você vê aquele print ali, que é aquela coisa que você joga pra, né, é o tweet que o pessoal joga pra multidão, assim, que vai viralizar e que todo mundo vai receber no zap e tudo mais. E aí você começa a investigar, tipo, com meia dúzia de buscas rápidas, você vê que era o caso lá da criança que foi vacinada com uma dose, com uma vacina que era de adulto e que ainda estava vencida. Então, assim, ele passou mal por conta disso. Então, é o que você fala, as pessoas pegam qualquer coisa e jogam isso para a multidão para justamente disseminar esse pânico, e as pessoas ficam inseguras. Então, se você está aí... se você tem esse medo, juro pra você, não é ciência de foguete. Você dá umas duas googladas, você vai começar a encontrar fontes jornalísticas, você vai encontrar divulgadores científicos que fazem um trabalho sério, você vai ver que as coisas não se confirmam, tá? E eu tenho um caso específico assim, porque todo esse processo de pandemia, pra mim, ele foi um grande processo também de fortalecimento das coisas que eu entendo e pela ciência que eu acredito, que eu vejo, né, que é o caminho. E eu tenho um exemplo clássico que é o meu pai, que ele é bolsonarista, ele vota no Bolsonaro desde o primeiro ano que o Bolsonaro se candidatou aqui no Rio de Janeiro. Você vê o nível de bolsonarismo e negacionismo do meu pai. Ele não se vacinou, ele não vai se vacinar. E olha que ele tem cirrose hepática, ele tem vários problemas de comorbidade, que ele deveria ter sido o primeiro a se vacinar, mas ele não tá nem aí. Não usa máscara, nada. Então, é óbvio que ele ainda não veio aqui na minha casa, porque eu não quero um roteador de coronavírus na minha casa, com os meus filhos não imunizados. Mas a pergunta imunizados.
É, tu já mandou pra ele, pô, só deixa o testamento pronto já. Tem que não, dar uma não, cutucada.
Mas assim, ele
deixa
sabe.
Pronto,
ele,
pra não ter esse problema jurídico, não tem que ficar fazendo...
Cara, Ele não conheceu presencialmente a Cora, entendeu? A neta mais nova dele. E ele sabe por quê, né? Então teve um dia desses aí que ele... Ah, quero conversar com você. Ele ligou pra mim e ele começou, e essa vacina das crianças? Você vai vacinar seus filhos? Eu falei, o quê? Mas no primeiro dia, eu quero que meu filho seja o primeiro da fila. E aí quando você começa a falar com muita certeza, você acaba quebrando um pouco aquela narrativa do medo, da dúvida e das fake news, porque ele começou, não, mas isso aí não tá meio, não tá esquisito? Pai, que isso? Caramba, a gente sempre vacinou todo mundo. Você vai me dizer, ó, só você olhar os números, olha a quantidade de mortes, como que caiu a quantidade de mortes, você acha que isso não tem a ver com a vacina? É claro que tem, a gente consegue, é só você olhar ao redor, você vai ver os impactos positivos da vacinação no Covid. E aí você fica, mas as crianças, assim, pai, poxa, vocês não me vacinaram? Ó, quer ver um caso? Eu sempre puxo isso porque eu fui internado com um caso gravíssimo de sarampo quando era criança. E eu lembro dessa história porque foi barra pesada, quase bati as botas. E eu falei pra ele assim, pô, vê lá o sarampo. Pô, vocês me vacinaram? Aí ele, não, a gente só deu a primeira dose, a gente vacilou. Eu falei assim, aí, tá vendo? É isso que acontece. Eu pego a coisa e fico mal porque não sou vacinado. Então é isso que a gente tá fazendo com os nossos filhos. A gente quer, se eles pegarem, que não seja nada demais e que a gente esteja garantindo mais a segurança deles e do coletivo. E isso também acaba se aliando um pouco com a história que a gente, né, tá em vias de crianças voltarem à escola, e a gente sabe que tá rolando o Omicron pra dedéu, pra tudo que é lado, e as pessoas estão com medo. Eu tô com medo, na verdade, também, mas os meus filhos vão presencialmente pra escola agora, eles vão tomar a vacina, né, só o Dante e o Gael, né, a Maia, que tem 3, ainda não vai tomar. Mas a gente, sabe, é importante que a gente vacine os nossos filhos justamente por conta da volta às aulas, para a gente garantir um retorno que não seja esse retorno que vai ser toda hora interrompido por alguém que está com Covid, que vai ter que parar, vai suspender as aulas por 2 semanas porque deu surto de Covid na turma. Então eu queria um pouco ouvir de você, Daniel, o que você tem visto acontecer nesse campo aí.
Vamos tentar partir de uma plataforma básica para a gente ajudar pessoas que que a gente, eu tentei olhar para a coisa de uma forma mais ampla, para ver por que a política está tão misturada com a questão da resistência às vacinas, mas vamos partir agora para uma explanação mais científica e mais, digamos, alcançável por qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Primeiro, a vacina não é experimental, é uma vacina mais que testada, ela está em fase 4, quer dizer, o que é fase 4? Fase 4 é a fase onde estão todos os medicamentos do mundo nesse momento, que já estão aprovados, que é a fase que chama em inglês de post-marketing, depois de ser, depois que ela é massificada, né, vendida em farmácias, vendidas na população geral.
Todas as vacinas que existem no planeta Terra estão em fase 4.
Exatamente. E todos os medicamentos também. A Novalgina, que você toma para febre, está em fase 4. Né? Pode, de repente, igual alguém vira jacaré tomando Novalgina, outro ali vira mais jacaré, mais o terceiro, mais o quinto, aí a gente tem que parar a Novalgina e vamos olhar o que está acontecendo. Isso é outra coisa importante. Quando você massifica, não existe produto farmacêutico, zero produto farmacêutico, que não tem efeito colateral. Todos eles vão ter, todos. Então, a própria dipirona que a gente toma, usando já um nome não comercial, importante, né? A dipirona que você toma para febre, para dor de cabeça, ela pode causar uma anemia plástica, uma granulocitose, você ficar com zero células brancas no sangue e ficar sem defesa nenhuma e morrer de infecção. O paracetamol pode lesar teu fígado, né, e fazer uma hepatite tóxica, fulminante. E todos os remédios mais usados do mundo, Viagra, meus caros.
Se eu não me engano, era a dipirona que não podia tomar em caso de dengue, não é isso?
É o ibuprofeno que não pode tomar em caso de dengue. O Viagra é um dos remédios com mais efeitos colaterais que existem e é um dos remédios mais usados no mundo, inclusive por jovens, né? Homens, estamos aqui num podcast que ficou de paz, né? E ele pode cegar, pode dar surdez, olha que coisa interessante, né? E podem surgir efeitos colaterais das vacinas, porque quanto mais gente, uma coisa que é consumida, o Viagra e a dipirona não tem 8 bilhões de consumidores tomando eles recorrentemente. As vacinas têm 8 bilhões de pessoas que estão tomando elas e tomando várias doses. Então é natural que surjam algumas complicações e algumas delas raríssimas, mas podem ser graves. Ah, então porque uma pessoa teve um efeito, uma miocardite, sei lá, e não evoluiu bem, isso pode acontecer, mas é raro do raro do raro do raro. Isso não vai, a chance disso acontecer com o nosso filho é a mesma, a chance é menor do que ganhar na Mega Sena, que já é uma chance ínfima, né? É muito, muito difícil. Então, saber que podem acontecer casos e que eles vão vir para a mídia, que vão jogar isso nos holofotes para assustar as pessoas, isso não é assim. Porque se fosse assim, a gente não estaria usando nenhum remédio. Todos os remédios que a gente toma no dia a dia estariam proibidos e abolidos, né? Isso é uma coisa. Segundo, as vacinas estão entre as mais seguras que já foram criadas, né? Tanto a Pfizer, quanto a Moderna, quanto a Coronavac, quanto a Janssen, são vacinas muito seguras, né? Que passaram as fases 1, 2 e 3, quer dizer, foram testadas em bichinho, foram testadas em número pequeno de voluntários e foram testadas em grande número de voluntários já na população, que é a fase 3, né? Mostrou aí para ver a efetividade da vacina. E elas são bem seguras e são todas, como você falou, muito bem eficazes na proteção. Especialmente, não é só, como tá, o Thiago, acho que o Berto estava falando, né, de como é que caiu, foi você, Thiago, caiu o número de pessoas, caíram as mortes. É mais do que isso. Está ficando cabalmente demonstrado agora que quem está morrendo são só os que estão, os que não tomaram vacina, os que não completaram o esquema. Tem números que variam de 17 vezes mais até 40 vezes mais. Essa história da miocardite, por exemplo, que eles ficam assustando a gente, que miocardite é da vacina, é mortal, seu filho vai ter um problema no coração, vai morrer do coração. A chance de ter miocardite pela doença é 60 vezes maior do que ter uma miocardite pela vacina. E em 9 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, teve 11 casos de miocardite e todos eles já recuperados, né? Então, a vacina, gente, para todo mundo que está ouvindo, é segura, é eficaz e ela é indispensável para proteger nossas crianças. A volta às aulas é um dos motivos, porque ela vai acrescentar uma camada de proteção. A escola continua sendo um lugar essencial para a criança e não pode mais fechar. Acabou esse papo de fechar a escola. Se fosse fechar a escola, tinha que fechar tudo. Tinha que trancar a porta da nossa casa e ninguém sair de casa. Está num nível de dano e de perigo tão grande que tudo teria que estar fechado. Comércio de rua, shopping, uhum, academia, tudo fechado. Aí a gente fecha a escola também. Mas a escola não aumenta a transmissão na comunidade, ela reflete a transmissão na comunidade. E se você fecha a escola, você não diminui a transmissão na comunidade. Não acontece nada, continua alta. E as crianças geralmente trazem a Covid de fora para dentro, não de dentro para fora. Elas pegam fora. E a criança, obviamente, ela está num lugar controlado. Uma escola que tem máscara para professor, professor vacinado, funcionário vacinado com máscara, com ventilação, com protocolos mínimos de boa higiene, de uso de áreas externas, especialmente ventilação, que é o mais importante. Se as crianças, né, vai ser um milagre aqui no Brasil. Nós fomos dos países que mais implementou máscara em criança pequena. Tem muitos países que criança acima de 5 anos só, acima de 10 em alguns lugares. E as nossas crianças pequenas estão usando máscara e estão usando muito bem. Estão dando, inclusive, de 10 em alguns adultos. Eu mesmo.
Não, e agora com criança vacinando também, isso já diminui. Já corta pela metade a quantidade de crianças não imunizadas, né?
Exatamente. Agora, felizmente, nós vamos ter... Então, a escola já é um lugar de proteção. Já era antes. Eu fiz uma campanha em outubro de 2020. Uhum. Lugar de criança na escola. Não podemos mais matar as crianças. Isso é um crime de morte contra elas. A escola é essencial. Não é só, a escola não é só para aprender português, matemática, história, geografia. É muito mais que isso. A escola é o espaço público da criança. É o espaço onde ela vai aprender todas as habilidades fundamentais para a vida adulta. Colaboração, solução de problemas, comunicação, autoconhecimento, amizades, brincadeira, onde ela vai brincar, onde vai fazer exercício físico, onde ela vai se alimentar. As crianças pobres, a grande maioria faz a principal refeição na escola. A segurança também do elo de proteção social que a escola representa, né, na detecção e no encaminhamento de situações de abuso, de violência. Enfim, a escola tem uma essencialidade absoluta para a criança. Né? E o crime de ter fechado a escola durante um ano e meio para as crianças mais pobres, a gente vai pagar durante décadas na nossa sociedade, em vários aspectos da vida social brasileira, inclusive da merda de política que a gente tem, né? Que vai continuar, como dizia Ulisses Guimarães, a única coisa pior do que o atual Congresso é o próximo. Então isso vai reforçar a nossa incapacidade de escolher bons políticos. Mas, enfim, a escola é essencial. Então, a gente não tem que vacinar a criança para voltar às aulas. Tem que voltar às aulas. Vai ter casos? Vai. Vai ter surtos? Vai. Mas isso não quer dizer que fechando a escola, eles vão deixar de acontecer. Né? A escola é essencial. Isso é muito importante também a gente lembrar. Então, recomendo a todo mundo que volte com seus filhos para a escola. A não ser que seu filho tenha uma comorbidade ou que você tenha alguém em casa com uma extrema comorbidade não vacinada, aí tem algum sentido. A vacinação ela vai acrescentar uma camada de proteção, graças a Deus. E a aprovação da Coronavac, isso é outra coisa curiosa, Thiago. A Coronavac, ela não foi, como ela não foi vítima dos antivacinas, né? Foi vítima lá no início, a vacina chinesa, 5G, mas nesses últimos tempos em relação às crianças, o fogo foi todo na Pfizer, né? E a gente acabou de aprovar a Coronavac para crianças acima de 6, é uma pena, eu queria que tivesse sido acima de 3, porque inclusive nos Estados Unidos hoje quem está mais adoecendo é criança abaixo de 5, que não está vacinada, e são crianças já um pouco mais frágeis, né? Então a gente tem que realmente reforçar. Em fevereiro parece que eles vão analisar a partir de 3 anos, a Anvisa vai analisar, espero que...
E essa é exatamente uma das dúvidas, Thiago Queiroz, que chegaram para a gente no Instagram do Tricô quando a gente anunciou que o senhor viria, sobre quando que a gente pode esperar, né? Não sei se falam sobre prazos de quando que a gente vai ter. Por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses e um de 7 meses. Para essa turma de 0 a 3 aí, aonde está a luz no fim do túnel? Para quando que a gente
acima pode pensar? Acima de 3 deve vir rápido, tá? Porque a Coronavac deve ser aprovada. Abaixo de 3 é mais complicado, Tadeu, porque o estudo inicial da Pfizer não foi bem sucedido. Não porque não deu segurança, porque não teve imunogenicidade adequada. Eles fizeram uma dose muito baixa, aparentemente, e não gerou anticorpo. Então, estão refazendo tudo. E como agora tem menos morte, menos doença grave, e criança naturalmente já tem menos morte e doença grave, os estudos são mais precários, são mais difíceis de realizar. Então, Eu acho que ainda vai demorar para chegar nas crianças abaixo de 3. Mas só o tempo vai dizer. Pode ser que apareça alguma forma aí de acelerar, eu espero que sim, mas por enquanto tem que esperar. Agora, quanto mais gente vacinada em volta das crianças de 3, melhor. Inclusive, esse é um dos motivos que a escola hoje em dia é mais segura, porque os professores estão vacinados, os funcionários estão vacinados, alguns com 3 doses, e os adolescentes estão vacinados. Então, todo mundo acima de 11 anos já está vacinado.
Uhum. Dentro dessa questão que você falou, de 0 a 3 ali, só reforçando, né, como você já falou da amamentação, reforçando que uma mãe vacinada, né, uma pessoa que está vacinada e amamenta seu filho, também passa esses anticorpos, né? Então, assim, aqui dos meus filhos hoje, a Cora é a mais imunizada, porque ela tomou vacina quando estava no útero e tomou também vacina
essa
quando
estava mamando útero, no peito. Ela é bastante sugestiva de que ela seja mais protetora, porque é anticorpo circulante no sangue, né? O leite materno, ele é um anticorpo muito mais em mucosas. Então, ele vai conferir uma certa imunidade, uma parte desses anticorpos vai ser atuante, mas a gente não pode dizer, não é que nem a vacina. É um elemento de proteção, mas não é igual à vacina.
Claro, claro.
Não, a dúvida que me surgiu aqui, quando a gente estava falando do remédio que já está sendo ministrado lá nos Estados Unidos, é que ele não é um remédio pediátrico, né?
Não, eu não tô,
ele não foi testado em criança, né?
Ele provavelmente só vai ser usado em pessoas com tendência a caso grave, que seriam os idosos, pessoas com comorbidade. Provavelmente eles vão começar a testar em crianças gravemente doentes em breve, até porque está tendo uma onda de crianças internadas muito grande lá, porque tem muita criança.
Então pode ser que, Tadeu, a resposta seja essa no futuro próximo, mesmo que a gente não tenha vacinação de 0 a 3 anos, a indústria farmacêutica vai querer lançar um remédio para essas crianças, isso aí.
E colocar na caixa o Buzz Lightyear, Toy Story.
Não, colocar, vai estar lá, ó, o único eficiente contra o coronavírus.
Isso aí.
É verdade. Agora, olha só, eu queria dizer para vocês que eu gostaria de conversar mais umas 2 horas aqui com o Daniel. E a gente já estourou o nosso tempo que a gente tinha combinado com ele de ser um papo de 50 minutos. Ele está extremamente cansado hoje. Ele tá vindo de uma batida aí, então assim, não quero ser mal educado a ponto de ignorar esse nosso combinado.
Thiago,
então,
porque eu não estou cansado, assim, a conversa está muito boa, não me senti cansado.
Ah, que bom, fico muito feliz com isso.
Para,
agora a gente recebeu o biscoito de volta.
Eu vou te colocar num potinho, para!
Mas vamos encaminhando para o final, porque eu não quero também, né, ficar aí cansado, então... A gente vai agora para o nosso bloquinho de indicações supimpas e aí a gente já vai encerrando a nossa conversa por hoje, que está sendo uma conversa, né, aquela conversa que dá calor no coração, que a gente se informa e que a gente... Né, é bonito ver uma mente brilhante em funcionamento, né? Como que o Daniel consegue concatenar as coisas. É maravilhoso. Eu pago pau mesmo, porque é isso aí, gente. Então, vamos
coisa,
lá para o nosso
Thiago,
bloquinho de indicações supimpas.
Assim, vai ter efeitos colaterais, sim. Qualquer vacina tem. Mas a grande maioria vai ser leve, gente. É dor no braço, febrinha, cansaço. A Coronavac um pouco menos, a Pfizer um pouco mais. A mesma coisa que acontece com os adultos. E algumas crianças...
Rapaz,
algumas pessoas...
Para quem tomou BCG, qualquer outra coisa está tranquilo.
Não, e algumas... Eu tomei coisa AstraZeneca, não senti absolutamente nada. Eu achei que tinha vacinado com água. Fui lá ver as fotos para ver se a mulher tinha injetado, né? Porque eu não senti nada. E eu tenho amigos meus com AstraZeneca que
caramba,
ficaram arriados uma semana, né? O cara ficou com o braço paralisado.
Olha.
Enfim, tem todo tipo de reação, né? Imprevisível. Então, algumas crianças vão ter uma reação mais forte, mas não deve passar disso, né? Tem que tomar só um cuidado, que é essa coisa de ficar 20 minutos no local da vacinação para não ter reação alérgica, que qualquer coisa pode ter. Ovo e leite não está implicado, já explicando para todo mundo que tem criança alérgica a ovo e a leite, que é muita gente, não tem problema com a vacina. E com a Pfizer, com a Coronavac, acho que também não, tem que verificar. Mas tenho quase certeza que não. Algumas crianças podem ter hipotensão, né? Às vezes até pela emoção, pela dor, pelo medo, né? Ela levanta e fica tontinha porque baixou a pressão. É só botar ela deitadinha, botar a perninha para cima e acabou. E é isso, gente. Vai acontecer esse tipo de coisa, mas coisas leves, confiança na vacina e vamos vacinar essas crianças para proteger todo mundo.
Não, eu fico brincando que eu sou.
Não tem forma melhor de terminar.
Tão pró-vacina que quando eu tive o rubéola, que eu tava na quinta série, eu fiz a escola toda ser vacinada. É sério, quando eu não fui vacinado, né? Porque eu já tava com rubéola, então não fez diferença. Mas a escola inteira foi vacinada. Quando eu voltei, que deu ruim, né?
Você é o próprio. Você, Berto, é o próprio Zé Gotinha. É o próprio Zé Gotinha.
É o Zé Gotinha. Agora, olha só, o Daniel, ele mencionou essa questão da reação. A gente tomou as nossas duas, eu e a Anne, né? As nossas duas primeiras doses foram do AstraZeneca. E olha, eu vou te falar, a gente brincava aqui em casa que a AstraZeneca, antes de ela primeiro humilha você, te deixa humilhado. É depois te imuniza. Porque o que a gente sofreu, a gente ficou de cama, arriado, não conseguia fazer nada. A Anne ficava largada o dia inteiro no sofá. E, então, assim, a gente passou por um perrengue, então a gente está preparado para lidar se tiver alguma reação mais forte com as crianças aqui. Eles viram a gente, então, assim, eles vão saber.
Não, cara, pior que eu tomei só na redose, né? Eu tomei de reforço a AstraZeneca, mas como eu tomei. Coronavac não deu nada, zero. No outro dia, eu tava assim. Na verdade, no mesmo dia, você não sente nada. E aí, no outro dia, eu falei, ih, acho que agora eu vou ficar com alguma coisa. Deu nada. Mas quando eu tomei a de reforço AstraZeneca, parecia que eu tinha dormido em cima do braço, né? Que você não consegue levantar, não consegue mexer muito bem. Não tive, não fiquei de cama, mas o braço ficou inutilizado.
Não, acabei de ver. Gente, Coronavac também não tem nenhum problema para alérgicos a leite e a ovo, tá? Fica
totalmente. Aí, ó, pronto.
Boa. Cara, é rápido. Eu tomei,
ou seja,
ó,
não tem conversa, tem que vacinar.
Exatamente. Eu tomei a Janssen, de reforço, eu tomei a Pfizer e eu me senti protegido. Olha que coisa. Me senti protegido. Foi um negócio que me deu assim, sabe, de proteção. Me senti assim, doutor.
Deu aquela sensação súbita ali, aquela vontade súbita de lamber um corrimão de escada rolante.
Exatamente,
né?
Exatamente. Lamber um corrimão.
Dançar, abraçar pessoas no metrô.
Ela tomou vacina, os antivacinas usaram muito esses vídeos, né, de pessoas desmaiando em quadra de basquete, de gente caindo no metrô. Aí tem que lembrar, existem 600 mortes súbitas no Brasil por dia. Cara, se todo mundo. Se você for usar isso para se atacar a vacinação. Então, assim, ó, eu tomei vacina, passei no Enem. Tomei vacina, ganhei na loteria. Tomei vacina, minha mãe me fez um banquete, eu fiquei feliz da vida. Ganhei um beijo da minha namorada. Tudo por causa da vacina, né? Coisas que
acontecem. A gente estava falando disso antes de começar, né? A gente recebeu um recado de uma pessoa falando: conheci um adolescente que morreu depois da vacina. Fiquei com medo. Só que não descreveu se morreu. Do que morreu, pode ter, sei lá,
atropelado. Né?
Ela só conheceu depois da vacina, o cara tomou vacina, mas depois ele morreu, então não dá pra saber.
É, mas vamos lá, vamos na força aqui, na fé, finalizar essa conversa, porque eu não quero causar um mal-estar aqui, pro Daniel poder voltar outras vezes e ter uma experiência sempre positiva, né? Então, vamos agora aqui pro nosso bloquinho de indicações supimpas.
Indicações supimpas!
E muito que bem, no nosso bloco de indicações supimpas, só explicando para você, Daniel, é só um bloco que a gente indica qualquer coisa. Se você quiser indicar um livro, uma série que tenha a ver com qualquer coisa que você esteja vendo ou curtindo, se você não tiver nada também para indicar, tá tudo bem também. É, até porque o Berto, por exemplo, ele nunca tem nada para indicar, então não, a gente não tem essa cobrança. Mas eu quero fazer duas indicações, tá? A primeira é um TEDx de 2015, dos mais incríveis que você vai ver na sua vida, que é o Crianças Já Pra Fora, desse próprio Daniel Becker, que está aqui com a gente. Então, vai lá no YouTube, é fácil, você vai ver, você vai entender que, ó, desde 2015 ele já fala sobre isso, sobre o contato da criança com a natureza. É um daqueles TEDs que muda a sua forma de enxergar as coisas. Então, essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é um pouco de alto jabá, que é o quê? É o meu podcast novo, Vai Passar, podcast original do Spotify, que eu estou fazendo com a minha amiga Elisama Santos, minha gente. Olha que coisa maravilhosa. Estamos aí fazendo um novo podcast para falar sobre parentalidade. Está um negócio lindo demais, cheio de convidados. Inclusive, o senhor Daniel, o senhor vai ser chamado também para ir para lá muito
vai
em breve.
Vai passar o nome?
Oi? Vai passar o nome, é. Então, depois eu te mando o link lá. Hoje, no dia da gravação, né, que é dia 26 de janeiro, já tá no ar o trailer, mas a estreia mesmo vai ser no dia 2 de fevereiro, ou seja, semana que vem, né? Na quarta que vem. Toda quarta-feira a gente vai estar junto, falando com pessoas incríveis sobre essa maluquice que é criar ser humaninhos, tá bom?
Então, falando com pessoas o quê? Falando isso. Com pessoas o quê?
Muito incríveis, né? Tem aí, aqui já tem alguém aqui que já participou como convidado também, não vou entregar não.
Entendi.
Não posso, contratualmente não posso dizer. Mas é isso de indicação que eu tenho.
Thiago e Elisama é uma dupla de respeito.
Ah, obrigado. Vai lá, Tadeu, tem alguma indicação aí?
Eu tenho uma indicação supimpa, gente. É, para você que tem bebê pequeno, um recém-nascido aí, que você está acostumado a colocar o seu filho para ninar, você que é pai, que faz sua parte, que faz o mínimo, né? Não vamos te dar biscoito porque você faz sua parte e nina seu filho. Mas eu tenho uma indicação, uma utilidade pública. Eu descobri, pode ser que você já conheça isso, mas eu descobri no Spotify uma playlist que se chama Rapa Baby, que são músicas do Rapa, sabe? O Rapa, em versão de ninar. É a coisa mais linda que você vai ver para fazer seu filho ninar. E porque você que é, né, o adulto, que tá ali às vezes sobrecarregado e tal, tá cansado, e o seu filho, o meu tem 7,840, né, de peso. Mas no meio da ninada, ele passa a ter 7,840 toneladas. Fica pesado, mas você ouvindo um Rapa, você ouvindo ali, tem, 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 my brother, só no tem, tem, no sininho do ninar.
Só no xilofonezinho?
Só no xilofone.
Mas é a música cantada, é a música cantada, não é tipo, como é que é?
Não,
como
não.
É que é o, que é?
Caixinha de
instrumental.
Música.
Instrumental.
Ah, tá. Instrumental, caixinha
então,
de música.
Então é tipo o do, como é que é, dos Beatles, que tem Lullaby dos Beatles.
Deve ser, só que do Rapa, né? Então,
só que muito melhor.
Muito melhor. Se você, se você é fã do Rapa, você vai super se identificar. Se você não é fã, vai servir pra você também, porque você vai conseguir
cultura.
Fazer o seu filho dormir. O Hugo, é cultura. O Hugo, meu filho, eu ponho ele no braço, eu solto o Marcelo Falcão no xilofone ali, dá o quê? 5 minutos, o moleque já tá capotado.
Maravilha.
Essa é a minha indicação.
Cara, então, eu não tinha, mas eu tava aqui quieto porque eu tava conferindo. Então, não tem o episódio que eu achei que tivesse, ficou na minha mente. Mas existe uma série que provavelmente todo mundo conhece no Netflix, chamada Explicando, né? Ela tem 3 temporadas e ela explica várias coisas. Uma das coisas que ela explica é o coronavírus. Ela explica o poder da mente, ela explica o poder do voto, ela explica os bilionários e por que eles não deveriam existir, por exemplo, né? E como eles existirem afeta as pessoas. Então, é uma série, tem 3 temporadas. Os episódios são curtos, são geralmente de 20 minutos, meia hora no máximo. E são muito bons. Tem uma miscelânea de assuntos diferentes e é muito boa de ver, tá? É essa a indicação.
Maravilha.
É porque eu tava vendo se tinha um explicando sobre vacina. Eu tinha na cabeça que existia, mas não tem sobre vacina, tem sobre o coronavírus.
Entendi. E você, Daniel, você tem alguma coisa para indicar pra gente aí?
Tem mais umas 2 horas aí para as indicações?
Tá contigo. Aí se você depois não pode reclamar que tá cansado.
Vou indicar sim. Pra Vem Família, super recomendo 3 filmes, né? Os filmes da Maria Farinha, o Começo da Vida 1, e especialmente o 2, e aí já fazendo jabá, né? Porque eu participei desse filme, fiquei muito honrado. Minha estreia em Hollywood, né? É um filme, o Começo da Vida é sobre o início da vida propriamente dito, os primeiros, a gravidez, o nascimento, os primeiros meses de vida, os primeiros 2 anos, e o Começo da Vida lá fora, 2 lá fora, é o filme justamente da relação da criança e da natureza, que é belíssimo, os 2 são imperdíveis. Outros 2 filmes que são muito importantes de ver em família, um é O Dilema das Redes, a gente entender a relação das crianças e da sociedade em geral com a tecnologia digital, como as empresas, né, criam tecnologias, se dedicam bilhões de dólares a criar tecnologias para nos viciar, para nos sugar para dentro daquilo, e tem uma coisa muito forte mostrando como as crianças são mais suscetíveis a esse vício, ficam completamente adoentadas mesmo, né, com o celular, então exige toda uma reflexão sobre isso. Uma das pragas do nosso tempo é o excesso de telas. Não, é claro, tecnologia digital não está sendo tecnofóbico aqui. Estamos achando muito bom 5G e redes sociais, tudo isso é muito bom, mas o excesso prejudica não só o indivíduo, mas prejudica a sociedade, né? Aliás, a ascensão da extrema-direita através, muito através das redes sociais, da formação de
bolsas,
que a gente já sabe. E, finalmente, o filme do David Attenborough, que é um grande ambientalista, é o cara que é o cinegrafista que criou todos aqueles grandes documentários da BBC sobre natureza, Planet Earth, né, Planeta Terra. Enfim, ele é a voz, que é uma voz muito conhecida e é o olhar por detrás de todos esses grandes documentários ambientais, mostrando a biodiversidade do planeta, né? Aquelas cenas incríveis de animais, desde os insetos até os elefantes, as zebras, enfim. E esse cara criou um filme legado, ele está com 92 anos e fez um filme legado chamado Uma Vida no Planeta. Esse filme é imperdível. Imperdível. Todas as famílias têm que assistir esse filme. E tem um momento em que ele é muito didático, ele mostra a vida dele ao longo de 92 anos, como ele foi acompanhando essa biodiversidade, como ele percebeu que essa biodiversidade estava, de repente, em declínio, como esse declínio aumentou brutalmente junto com a ascensão da temperatura, e nos coloca diante disso, né? da ação humana, desse antropoceno que nós estamos vivendo, que é uma era... uma nova era da história do planeta, né? Que no Holoceno, que é onde a gente viveu até hoje, até o início da Revolução Industrial, nós tivemos uma variação de temperatura muito pequena, de meio grau, o que instaurou toda essa biodiversidade, essa maravilha que a Terra se transformou. E nós estamos ameaçando ela com nossa ação. E aí ele coloca, um certo momento do filme, ele coloca as previsões do futuro, gente. É muito triste. Se dá vontade de você sair correndo e não pensar mais naquilo, que é as catástrofes, os extremos climáticos, a fome, as guerras, as migrações, o fim do gelo no polo, o fim da Amazônia, do Cerrado, o fim da água, o fim das abelhas, o fim da comida e a extinção humana daqui a mais 100 anos. Se a gente não fizer nada, é isso. E logo em seguida ele vai, mas espera aí, tem solução. Aí ele coloca tudo que a gente pode fazer, tudo não, coloca uma boa parte do que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, que ainda dá tempo. Então é um filme muito importante para a gente ter consciência do que está acontecendo e de como a gente deve se conduzir individualmente e também coletivamente, politicamente. E duas séries que eu acho que também são muito legais para assistir em família. Uma é Sex Education, para quem tem adolescentes, é indispensável.
Muito boa.
Além de ser bem humorada, ela aborda os grandes conflitos da adolescência, os grandes conflitos familiares, de uma forma linda. Tem histórias para adultos também se emocionarem, se identificarem. É uma série maravilhosa. E Made, que é uma série também maravilhosa. Eu estou acabando, estou no último capítulo, deixei de ver o último capítulo para poder estar aqui com vocês.
Olha que honra. Olha que honra.
Uma série muito difícil.
Aí, agora eu vi valor, porque se ele trocou Made pela gente. A gente tá muito hypado, sério.
Você vai ficar angustiado nesse último episódio, mas vai passar.
Eu tô achando que vai se resolver finalmente agora. Não fala isso, pô.
O cara não vê o episódio, tá aqui, vai dar spoiler, cara.
Não vou dar spoiler, não.
E um livro que eu recomendo para todo mundo, que tem filho aí na faixa de acima de 2 anos, eu acho que é um livro que tem que ser lido por todo mundo, na verdade, que é, para mim, é o melhor livro de parentalidade que existe, é um livro muito antigo. São dois, na verdade, um é O Pai e o outro é O Filho. O Pai se chama Entre Pais e Filhos, que é de um cara chamado Haim, H-A-I-M, Ginott, G-I-N-O-T-T, mas ele não tem no Brasil mais, a editora que... publicava, ele faliu, então a última edição deve ter mais de 10, 15 anos já, mas você encontra ele em Sebo, editora Campos, Entre Pais e Filhos, e o nome em inglês é Between Parent and Child. É muito bom esse livro, mas é um livro, digamos assim, de teoria psicológica um pouco mais elaborada para quem gosta de se aprofundar. O Filhote dele, que é um livro que transforma ele numa coisa prática muito boa, se chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar.
Uhum.
Muito bom.
Maravilhoso.
Prático,
maravilhoso.
Simples, tem historinha em quadrinho, dá para aquele que você lê quando você vai pro banheiro fazer o número 2, enquanto teu filho tá lá batendo na porta, mamãe, mamãe, quero pipoca. Você pega, tranca a porta, lê um pouquinho desse livro, deixa lá na cestinha e volta a ler depois. É um livro fácil e tem muitas ideias boas de comunicação, é modulação uhum. desse, da relação com a criança e modulação do comportamento dela através de técnicas de comunicação simples e muito eficientes. E que hoje em dia são usadas pelos grandes líderes da educação parental, inclusive a Jane... lá da,
Jane Nelson.
A Jane Nelson, ela usa muito a teoria uhum. lá do Gino, tem todas essas técnicas, essas ideias também. É um livro muito legal.
Só para o pessoal não se confundir, esse do Como Falar, ele não são os mesmos autores, são duas autoras, a Faber e a Maslisch.
Maslisch e Faber, exatamente.
Isso. Só que esse é um dos primeiros livros que eu li, assim que o Dante nasceu. Eu acho que esse livro já está difícil de você encontrar também, porque existe uma versão mais nova que foi lançada, que é tipo uma das filhas das autoras originais e uma outra pessoa, uma outra mãe, mulher ou terapeuta que está fazendo junto, que aí tem tipo uma nova versão. Não é o mesmo livro, não. É uma nova versão. Mas das mesmas autoras originais, tem um outro que eu também super recomendo se você tem aí mais de um filho, tá esperando o segundo filho, que é o Irmão Sem Rivalidade. É também das Maslisch e da Faber. E vai nessa mesma pegada. É um livro super acessível, você entende como que você lida. E é aquele tipo de livro que você lê para tentar entender como que você vai ajudar os seus filhos e irmãos a serem bons irmãos. E aí você termina o livro falando assim, meu Deus do céu, eu preciso resolver os meus problemas com os meus irmãos. Então, livro bom é assim. Então, fica a dica aí, complementar também. Então é isso, né, gente? Temos a indicação pra caramba. Já seguramos o Daniel por muito tempo, espero que ele ainda tope voltar no futuro.
E um parênteses, o doutor Daniel, ele indicou mais coisas do que o Berto indicou em 5 anos
Pô,
de
tempo. Não, não saiu.
Em um episódio. Em um episódio. Muito bom, doutor.
Maravilhoso.
As pessoas muito mais confiáveis que a do Berto, né, provavelmente.
Isso, certeza.
Você não viu os animes que ele indica aqui, às vezes?
Você viu?
É isso, né? É a liberdade de expressão. É muito bom. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Foi maravilhoso ter essa conversa. Maravilhoso ter você aqui com a gente, Daniel. Então, obrigado de novo por estar aqui com a gente, compartilhando tanto do seu trabalho, da sua sabedoria, das suas indicações.
Tiago, Tadeu e Tiago, Berto, um prazer enorme estar aqui. Adorei a conversa também. Foi uma delícia conversar com vocês, né? Realmente, o papo fluiu como poucos, então isso é bom sinal, sinal de que temos conversa, temos episódio e temos futuro também.
É sinal
muito
de que volta. É sinal de que esse convidado volta.
Deu sinal verde.
Volta. Só me chamar.
Maravilhoso.
Deixa passar a pandemia, antes da próxima vocês me chamam.
Pode deixar.
Não, com certeza. Para temas mais leves, né? Vamos falar sobre criança e natureza, coisa mais tranquila, entendeu?
Essa natureza, catástrofe ambiental, essas coisas leves.
Tudo leve, tudo leve. Agora, se você aí não seguiu a sugestão do Tadeu, que era de seguir o arroba pediatria integral BR lá no início do episódio, você agora vá lá e siga ele. Manda carinho, manda amor, manda biscoito mesmo, porque esse cara merece, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua mensagem, a gente está lá no tricodepaz@paizinho.com. A gente também está lá nas redes sociais todas, é o arroba tricodepaz em tudo que é lugar, com reforço agora magistral do Tadeu, que está tocando o nosso Instagram. Então, pô, vai estar abrindo caixa de perguntas, manda sugestão de pessoas, comenta os episódios, a gente vai estar sempre de olho nisso, tá bom? E com isso, a gente vai finalizando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente, beijo.
Beijo, ladies and Jennifers, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo a todos e muito obrigado.